Irmãos, é com temor e tremor que eu trago esta palavra neste momento, porque nós estamos, ao tocar nessa palavra, nós estamos pisando em Terra Santa. Compreendo que a intercessão está firmada de uma forma inabalável no coração de Deus. Ele depende da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na face da terra, para ele poder interferir no mundo em que vivemos. A intercessão é uma palavra nobre, pois ela indica, em primeiro lugar, algo que se realiza diante do trono de Deus. E ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão voltados para nós, aguardando a nossa intercessão. Mas antes de tudo, eles estão voltados para nós em intercessão. Interceder é um ato que está presente no céu desde que Deus criou o primeiro homem e o colocou depois, pela sua desobediência, fora do paraíso. E desde aquele dia em diante, Deus está intercedendo pelos homens. Deus não esquece as suas criaturas. Nós somos valiosos para Ele. Ele nos criou, dele somos. E Ele quer um povo sobre a terra, com todo o poder que Ele quer dar, com todas as forças que Ele tem para transmitir. Porque Ele aguarda que a obra do Seu Filho um dia cubra toda a terra. Por isso, diante deste tema, nós deveríamos tirar as sandálias dos nossos pés para pisar no território de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, desprezar o que Deus espera de nós. A Igreja na terra não pode jamais deixar de lado este ponto tão importante para a realização da sua vida totalmente conforme o planejamento do Pai. E Deus necessita da nossa intercessão. Esse é um mistério que Deus guarda para Ele, mas Ele precisa da nossa intercessão. Romanos 8:34 é um apóstolo que apresenta a perene intercessão de Jesus. E aí ele escreve, Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25 nos apresenta a intercessão do Espírito Santo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. 1 Timóteo 2:1, outra palavra apostólica que nos adverte. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E Ezequiel 22:30, um profeta do Antigo Testamento diz, falando em nome de Deus, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O verbo interceder, que aparece nesses versículos bíblicos, significa o ato de intervir em favor de alguém ou de alguma coisa. E o substantivo intercessor se refere à pessoa que defende a causa de outrem. Na fé cristã, a intercessão é uma súplica que fazemos a Deus, rogando a sua ação benfeitora. A intercessão é um ato imprescindível para que nós possamos apresentar a vida cristã efetiva. Deus, com seu eterno poder, aguarda que nós, discípulos do seu Filho, lhe mostremos as necessidades que estão ao nosso derredor. E muitas vezes delas nós participamos diretamente. Deus quer dar as devidas soluções a todos os problemas que lhe são apresentados. Saibamos de início que esta forma de oração requer que o intercessor demonstre uma firme fé em Deus, uma especial unção do Espírito Santo e um real interesse pelo que ele coloca diante do Pai. E tudo o que apresentarmos a Deus seja movido e regado pelo amor. Saibamos que nós não estamos sozinhos neste encargo, pois temos junto ao Pai, como vimos nos textos bíblicos lidos, um eterno interesse na pessoa do seu Filho. O sacerdócio de Jesus não cessou quando ele expiou naquele momento na cruz, entregando o seu Espírito a Deus. Ele continua como sacerdote diante de Deus, na presença do seu Pai, cumprindo o ofício de sacerdote e também de intercessor. Ele é o mediador entre o Pai e os que foram remidos da vida de pecado em que estavam, para a nova vida nele. Quando ele esteve presente no nosso mundo, a sua vida foi marcada com intercessões. O texto de Romanos 8, 34, é bem claro ao dizer que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. E 1 João 2:1 nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele esteve entre nós, ele ensinou seus discípulos a intercederem. Ele mesmo fez por muitas pessoas. Orando ao Pai, ele orou pelos seus discípulos. E eu compreendo que essa oração se estende através dos séculos sobre todos os discípulos, inclusive a nós. João 17, 9 diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Glória a Deus, porque nós somos dados a Deus. Deus nos deu a Jesus. Merece a nossa atenção que Jesus disse ao Pai diante do túmulo de Lázaro. Não foi propriamente uma intercessão, mas uma expressão, uma oração de gratidão por uma única razão daquele momento. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Irmãos, que nós possamos dizer isso ao nosso Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Entretanto, a mais vigorosa intercessão que Jesus fez, intercessão que jamais pode ser repetida sobre a face da terra, foi a que ele fez no jardim do Getsemane, momento em que ele solicitou um favor do seu Pai para ele próprio. Quando ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. João, ou melhor, Lucas 22, 42. Deus não o livrou de beber do cálice. Deus lhe deu uma gloriosa ressurreição. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, 53, 12, profetiza: levou sobre o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu, ou pelos transgressores intercedeu. E pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora, pelos homens que pregaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés, e abriram o seu lado com uma lança. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que maravilhosa intercessão. Que essa intercessão, meus irmãos, esteja conosco sempre. Como é difícil para nós perdoarmos. Não foi fácil para Jesus dizer isto. Naquela hora ele podia, um gesto, destruir todos aqueles homens e todos aqueles que em Jerusalém, diante do governador, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. A palavra de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes. Que essa intercessão nós possamos nos apropriar em todas as circunstâncias do nosso viver. Meus irmãos, a intercessão é a força que move a igreja. O famoso astrônomo e pesquisador Arquimedes de Siracusa, ele afirmou como conclusão das suas investigações científicas o seguinte: deem-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Nós podemos plagiá-lo dizendo de outra forma: deem-nos a intercessão, a nossa alavanca, e aumentem a nossa fé, o nosso ponto de apoio, e então nós transformaremos a sociedade em que nós vivemos. A intercessão e a fé sempre andam juntas. Elas são extremamente necessárias para o correto procedimento de todos os aspectos da vida cristã. A fé unida à intercessão, juntas se tornam uma poderosa arma à nossa disposição. Instrumento que nós precisamos usar contra todo o mal que pode se apresentar diante de nós. Utilizando esse instrumento, nós podemos alcançar grandes vitórias, tanto para a nossa vida pessoal, como para trazer inúmeros benefícios aos nossos semelhantes e à comunidade dos irmãos da fé. E por que não dizer ao nosso próprio Deus? Interceder é um ato de fé na bondade e no poder de Deus. Um Deus que deseja dar as devidas soluções ao que lhe imploramos. Também a intercessão é o canal pelo qual as soluções de Deus chegam até nós. Entretanto, toda intercessão deve ter uma causa bem definida em nossa mente e um digno envolvimento do nosso coração. Como eu disse no princípio, se nós estamos usando este elemento, estamos pisando na terra de Deus, no território dele, nós precisamos ter algo que nos faça tremer diante de Deus. e que envolva todo o nosso coração. Bem também, com uma forte atitude de humildade, de reverência, santo temor. Meus irmãos, a intercessão precisa ser uma chama de fogo acesa dentro de nós. Ser usada na vida da igreja para que ela conduza a comunidade dos santos num viver bem entregado, integrado com toda a vontade de Deus, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu chamo a atenção, meus irmãos, para algo que eu gostaria de ter dito e que Hudson Taylor disse a respeito da sua pessoa. Ele disse: primeiro, lembremos que Deus chamou Hudson Taylor para ir para a China, um lugar que no seu tempo, creio eu, pouca evangelização havia. Sozinho e sem recursos materiais próprios, e sem apoio de qualquer organização missionária, este homem foi para aquele país. E ele se lançou na obra, como um pioneiro levando o evangelho àquele povo. Passados os anos, certa vez ele disse algo excepcional sobre a sua pessoa. Notem bem o que ele disse. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos intercedendo. Foi o homem que conseguiu trazer para a China um número enorme de pregadores do evangelho. Muitos deles foram, como ele foi para a China, sem ter algo atrás deles sustentando. Eles foram pela fé. E Deus os usou e os sustentou, porque eles eram intercessores. Aleluia. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos intercedendo. Quantos de nós podemos dizer isto? A intercessão é um chamado de Deus para estarmos diante do seu trono, levando-lhe o que ele precisa saber de nós. É interessante isso, é um mistério. Mas Deus colocou isto. Ele precisa de nós para ele poder responder. Precisa da nossa intercessão. Meus irmãos, quando intercedemos, a nossa capacidade para abençoar é sem limites. Usando a intercessão, podemos abençoar milhões de filhos de Deus. Sim, de todos os membros do corpo de Cristo. Através da intercessão, podemos chegar aos confins da terra. Daqui, deste lugar, nós podemos orar pela Suécia e o irmão que veio de lá poderá saber que algo de grandioso Deus fez nos dias em que ele estava ausente. A intercessão nos permite estender as nossas mãos generosamente, abençoando congregações, abençoando territórios, abençoando nações. Através da intercessão, nós podemos liberar forças que trarão a salvação a multidões que estão escravizados pela idolatria, pela superstição e pelo pecado. No nosso bairro, quase que diariamente aparecem alguns pontos das esquinas que ali se concentram. Obras para Satanás. Sempre que eu oro, estou ali passando e vejo aquilo, eu não procuro brigar com Satanás. Eu procuro, nos meus pensamentos, interceder por aqueles que estão fazendo aquelas coisas, porque eles são ignorantes. E eles precisam ser libertados disso. E o Espírito de Deus operará na vida dessas pessoas. E o diabo perderá as vidas. Meus irmãos, o campo de intercessão é ilimitado. Ele tem uma extensão enorme. Para quem nós temos que intercessar? Porque ele tem uma intercessão infinita entre nós e Deus. Tem uma distância infinita. Nós não podemos pedir que Deus faça o que Ele deseja fazer. A vontade do nosso Deus é mais sábia do que os nossos pedidos. Mas nós podemos pedir para Ele que Ele faça o que Ele quer fazer. Podemos pedir-lhe que ele mostre a sua vontade para que sejamos seus auxiliadores. Deus é absoluto. Portanto, nós não podemos mudá-lo em nada. Mas ele revelará o que ele quer que façamos e nos mostrará o que ele quer que nós estejamos falando. Nossa ação é apenas servi-lo. Ele quer fazer e nos mostrar o que ele deseja fazer. Não esqueçamos que nós somos servos e ele é o Senhor. Se andarmos com Ele, e se formos um com Ele, estaremos capacitados a realizar a sua obra. E a intercessão continuada, nós estaremos fazendo com que nós teremos uma continuada comunhão com Deus. Quando intercedemos, Deus nos fará saber onde Ele quer que nós nos posicionemos e como podemos colaborar com Ele. O Deus Poderoso ainda diz o que disse no passado: invoca-me e eu responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas que não sabes. Louvado seja Deus que diz isto para nós. Que a igreja escute a voz do Senhor. O próprio curso da história humana pode ser totalmente transformado com as nossas intercessões, porque para Deus nada é impossível. Desde os agitados dias do profeta do Antigo Testamento, até os nossos dias, Deus convoca pessoas para cooperarem com Ele em diferentes formas e em diferentes frentes de trabalho que Ele quer empreender. Ele, como já dissemos, está a par de tudo o que ocorre no mundo em que nós vivemos. E Ele tem em suas mãos todos os recursos necessários para interferir aonde Ele quiser interferir. E aonde há necessidades de Ele operar. Ezequiel, em todo o capítulo 22, ele apresenta um grande pesar que estava no coração de Deus. Ocorre, meus irmãos, que nos dias deste profeta, a cidade de Jerusalém se encontrava coberta por abominações. Assim, a indignação divina estava sobre Jerusalém. E Deus abre, ou chama, um profeta. E a ele Deus abre o seu coração e fala através dele ao povo e às autoridades da cidade. E disse Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de ti, para que eu venha ao seu tempo e que faz idolatria contra si mesmo para se contaminar. Pelo teu sangue e por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada pelos teus ídolos, por ti mesmo fabricados. Tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e do escárnio de todas as terras. Diante desta situação, Deus vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele exclama: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Os olhos de Deus prescrutaram por toda a terra e não achou um coração que fosse inteiramente dele. Por isso, diz Deus, derramarei a minha indignação com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Versículos 30 e 31. Havia uma brecha no muro da cidade. O muro defendia aquela cidade inteiramente. Essa era uma defesa do passado. Certa vez eu li que quando os romanos tomaram Jerusalém, Jerusalém já possuía duas muralhas. Porque pensavam, enquanto eles destroem a primeira, a segunda nos defenderá. Mas foi triste. Jerusalém não confiou em Deus, confiou em seus próprios muros. Jerusalém foi queimada, o templo destruído, incendiado. E tudo que era de ouro naquele templo derreteu e se pôs abaixo da terra. Deus queria impedir que a cidade fosse destruída, que o inimigo não ocupasse a cidade. Deus então procurou quem? Um intercessor. Mas ele não encontrou uma só pessoa que se dispusesse a estar nesta posição. Meus amigos, meus irmãos, o nosso país aqui está na situação de Jerusalém. A iniquidade campeia por toda parte. Está em todos os lugares. Não está somente em Viamão, onde estamos, nem em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul. Está em todo o nosso estado. Haverá um momento que Deus vai ficar realmente saturado da iniquidade no nosso país. Quem sabe ele vai dizer assim: eu destruirei o Brasil. E para ele é fácil. Assim como ele disse para uma terra sem forma e vazia, ele pode dizer: terra, tu agora tomas uma outra posição. Mas se Deus encontrar um intercessor neste país, um verdadeiro intercessor, um homem que se dedica a interceder por este país será mudado. O evangelho resplandecerá nele. Eu creio nisto. Por isso eu prego isto. Meus irmãos, eu vou fazer um parênteses no texto, porque veio uma notícia, e depois eu vi no computador, li e ouvi, algo que está acontecendo no Brasil. Os irmãos sabem que estava lá no, não sei se no Senado ou na Câmara, uma votação com dia marcado e hora marcada para decretar uma lei sobre o aborto. Meus irmãos, todos os congressistas foram chamados para aquela reunião. Mas, desde o dia anterior, numa das salas daquele edifício, estavam crentes da cidade do Rio de Janeiro clamando a Deus para que essa lei não passasse. Quando era a hora dos congressistas virem para votar, eles desceram até as galerias e continuaram orando, clamando, pedindo a Deus: não deixa que isto aconteça. E a notícia que nos veio diz assim: poucos deputados estavam presentes. 16 deputados evangélicos estavam presentes. E como é costume lá, foi posta lei para ser votada. Eu disse, 16 deputados evangélicos estavam presentes. 4 dos deputados que eram a favor da lei, certamente porque é pregação deles, se levantaram e saíram da sessão. E houve a votação. 16 votos contra a lei. 0 a favor da lei. Nesses dias, meus irmãos, por que que nós estamos deixando, como igreja, como povo de Deus, deixando de interceder a Deus para que essas leis que estão fazendo uma após uma, que só vão contra a palavra de Deus, não sejam colocadas em votação e nenhuma delas passe? O poder está em nossas mãos, meus irmãos. A igreja do Brasil precisa saber disso. Ela precisa ser sacudida. Seja jogado fora outra preocupação nossa com outras coisas materiais. Das espirituais nós não podemos nos desligar. Mas das materiais, sejam voltadas para o que está ocorrendo no Brasil. Oh, como seria dia de grande glória quando esses congressistas e senadores começassem a ver que há algo que eles não conheciam, mas que está dominando as suas vontades e fazendo-os compreender que há um Deus que está sobre eles. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Deus, que olha para a terra e procura um só. Intercessor. Meus irmãos, foi-me indicado e eu fui ao computador para ouvir uma pregação de uma doutora chamada Damaris Alves. Essa mulher tem diversos doutorados, ela é uma mulher culta e ela trabalha em uma alta posição no Senado. Essa mulher faz um discurso que está lá. Se eu não entendo muito desses nomes de computação, mas se vocês forem lá e puxarem o nome dela, Damaris Alves, vai aparecer o discurso dela. E depois vem algumas fotografias no fim de algo que ocorre no país e que está sendo mudado, porque muitos estão intercedendo. É só chamar o nome dela que aparece o seu discurso. Meus irmãos, ela mostra o que está acontecendo no Senado e nos as iniquidades que lá estão. Mas ela mostra que um pequeno grupo já está agindo. E Deus está ouvindo. Irmãos, vamos voltar. E vamos tirar deste texto da cidade de Jerusalém colocar o nome de nosso país em seu lugar. Nosso país, como eu disse, se encontra política e espiritualmente na mesma forma que Jerusalém estava. Deus procura que em todo este grande país, em todas as suas fronteiras e dentro dessas fronteiras, pessoas que estejam dia e noite clamando sem cessar por uma radical mudança nessa nação. Se nós não nos apresentarmos como intercessores, quem é que vai se apresentar? Essa é a nossa obrigação. Este é o nosso dever. Deus quer depender de nós para fazer a sua vontade. Ele nos fez para isto. Meus irmãos, quando Deus criou o mundo e fez o primeiro homem, ele já tinha feito um paraíso para esse homem viver. Tinha de tudo para ele viver. Ele precisava somente fazer, guardar o paraíso. Foi o que ele não fez. O que que ocorreu? Porque o Adão, que podia ter cumprido uma função, outra que Deus lhe deu, quando disse: agora enchei a terra e governai sobre ela. Nós teríamos um mundo de obediência a Deus, governo de Deus, e seria o céu na terra. Mas Adão desobedeceu. Meus irmãos, quanta desobediência dentro de nós. Cada dia, de uma forma ou de outra, a gente, se não se cuidar, está desobedecendo a palavra de Deus, de alguma forma. Há uma brecha no muro e Deus precisa de alguém olhando por aquela brecha para que o inimigo, se querendo entrar por aquela brecha na cidade, ele seja impedido, porque o clamor daquele homem levantará a cidade para defender-se sob a bênção de Deus. Meus irmãos, uma vez Deus deu oportunidade para mim para ir à Dinamarca. E lá, visitando algumas coisas, num lugar eu vi, numa das edificações que certamente eram antigos muros, uma placa, e alguém traduziu para mim. E lá homenageava um homem que foi importante para a cidade em tempos passados. Vocês sabem que lá na Holanda, em Amsterdã, vocês sabem que a Holanda é um país que tem o seu território quase em toda a sua extensão no nível do mar. O mar entra facilmente. Os antigos começaram a fazer muralhas e fizeram muralhas para uma região que eles podiam viver ali. Hoje não, naquela época que eu fui, eles estavam aterrando o mar ainda mais longe, porque eles precisam de mais território. Mas aquela placa estava no lugar onde deveria ter sido uma muralha. Ali estava apenas um pedaço. é que um homem um dia andando perto da muralha viu que entre duas pedras a água do mar estava passando. E ele ficou olhando e reparou que à medida que a água passava, ela ia destruindo o cimento, não sei, a argamassa que prendia aquelas pedras, e o buraco ficava maior. E então a história que contam é essa, que aquele homem pôs a sua mão sobre a brecha e ficou aguardando por horas que alguém passasse. E quando um homem outro veio, ele chamou e disse: busca socorro, senão a cidade será inundada. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Tapar as brechas que se abrem. O inimigo está abrindo brechas. E brechas contra a igreja, meus irmãos. Se nós não orarmos, eu não sei se eu estarei pregando aqui alguns anos mais. Não pela minha morte, mas pelo que vai acontecer. Estão proibindo tudo. Os nossos filhos são tirados de casa para entregar nas mãos dos incrédulos. Meus irmãos, um pastor em Brasília, muito querido, muito amigo meu, ele tem ido à Rússia porque lá ele teve um chamamento de Deus e os irmãos acolheram, e ele está pregando o evangelho. E ele me disse uma coisa terrível: as crianças são tiradas da escola, da casa das famílias, desde pequenininhas, estão morando em lugares que o governo tem para educá-las conforme o governo. E a família incrédula acha que isso é muito bom, porque o seu filho não está em casa, não incomoda, eles podem trabalhar e ganhar o dinheiro que necessitam. E aí ele me disse uma coisa terrível: quando essas crianças chegam a uma certa idade, todos os meninos são preparados para serem soldados para a guerra. E todas as meninas são educadas para serem prostitutas e ganharem o seu sustento na prostituição. Se lá está acontecendo isto, aqui está começando a acontecer. E o que nós estamos fazendo? Às vezes um dia eu clamei: ah, Senhor, eu gostaria de ser um homem como aquele antigo juiz que escreve no Correio do Povo, que às vezes eu leio, que mora lá em Bagé, esqueço o nome dele. Aquele homem de vez em quando diz verdades. Hã? Ah, é o Brossard da Rocha, né? Brossard da Rocha. Ele está sendo audaz. E eu pensava sempre assim: eu gostaria de ter a capacidade de escrever os conhecimentos que ele tem da política para entrar no jornal e também dar a contribuição. Mas, meus irmãos, esse não é o método divino. Método divino, somos nós intercedendo, a igreja intercedendo. Meus irmãos, domingo de manhã, acho que domingo passado, ou retrasado também, em um dado momento, eu falei aos irmãos ali, eu disse: irmãos, eu venho de uma denominação da qual Deus me tirou, e graças a Ele, porque Ele disse que Ele tinha uma coisa maior que não cabia na denominação, mas que a denominação poderia caber nesta obra. E uma das coisas que naquela denominação tinha, é que muitas vezes, nos nossos cultos, a congregação estava de joelhos para orar. Hoje os nossos joelhos estão lisinhos, não tem calos, nós não oramos mais de joelhos. Um dos apóstolos do Novo Testamento diz a tradição que os seus joelhos eram como os joelhos de camelo. Tal a grossura dos seus joelhos. Quem já viu um camelo? E graças a Deus eu pude montar num camelo lá em Jericó. Eles têm realmente, porque toda a movimentação, para a gente subir neles, eles se ajoelham. Para a gente descer neles, se ajoelham. A igreja não se ajoelha mais. Não é o fato de ajoelhar em si, mas significa a igreja não está orando como devia orar. Não está intercedendo como deveria interceder. Vamos ficar de pé e vamos cantar aquela pequenina canção que traz uma verdade tremenda para nós.
Se começarmos a orar, Deus nos começarmos a orar, Deus nos atende. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. Elias orou e o fogo desceu. Josué Sol para